Boa noite. A convenção do movimento Europa e Liberdade, a que muitos chamam os Estados Gerais da Direita, e também a Carta de Direitos Humanos na Era Digital, que pretende impedir narrativas consideradas desinformação, estes são os temas escolhidos para mais uma Circulatura do Quadrado, aqui na 24 e na TSF, com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. E quem começa hoje é mesmo Pacheco Pereira, a quem pergunto se a convenção serviu para alguma coisa.
Depende do sujeito, quer dizer, depende daqueles que tinham a intenção de que ela servisse para alguma coisa. E havia uma intenção clara, essa intenção não foi inteiramente cumprida, mas de qualquer maneira alguma coisa fica. E essa intenção é muito simples. O objetivo desta convenção não é reorganizar a direita, não é reformular a direita, é capturar o PSD para a direita. Só isto, tudo o resto é folclore. O grande objetivo deste tipo de movimentos é tentar evitar que o PSD possa ter uma política autónoma em relação àquilo que é a direita portuguesa, numa altura em que a direita portuguesa conhece um processo de radicalização muito considerável e vive na nostalgia dos tempos do Passos Coelho, de Paulo Portas, da Troika, em bom rigor, e como essa nostalgia funciona como uma espécie de saudade do tempo perfeito, o que funciona mal aqui é o PSD. Portanto, como o PSD não encaixa naquilo que são as intenções dos setores mais radicais dessa direita, a convenção tinha, entre outras coisas, o objetivo de o fazer. Aliás, os verdadeiros autores da convenção são os opositores de Rui Rio no PSD. Esses é que são os verdadeiros autores da convenção. A parte mais dinâmica da convenção vem daí, que evidentemente atuam com um conjunto de grupos de pressão, de órgãos de comunicação social, que estão há muito tempo, têm há muito tempo um programa político também muito simples, capturar o PSD para a direita. E, desse ponto de vista, a intenção é essa. Ela é parcialmente aceite, resolvida, pelo facto de Rui Rio ter ido lá. O discurso do Rui Rio não vai no sentido daquilo que eles esperavam que fosse. E, portanto, há uma parte que resulta e há uma parte que não resulta.
Vê algum sentido na participação do Rui Rio, alguma utilidade na participação dele?
Não, eu já emiti a minha opinião por uma razão porque qual o Rui Rio não devia ter lá ido. Qual é o principal problema do Chega nos dias de hoje? Não é o seu crescimento, que o Chega é um partido com dinamismo e está a crescer. É o seu reconhecimento. O principal, é por isso que Ventura está sempre a insistir, não são tanto os temas que ele e as suas pessoas à sua volta propõem, como o mais recente é a pena de morte para os pedófilos, não são esses temas que são relevantes, no fundo o que ele diz é a nossa participação no governo, que aliás foi parte do conteúdo da sua intervenção. Portanto, o Chega quer reconhecimento e desse ponto de vista, estar numa mesma reunião com o Rui Rio e com os do PS, não é? Dá-lhe esse reconhecimento que ele precisa. Portanto, há aqui um fenómeno duplo. O objetivo principal é capturar o PSD, um objetivo secundário por parte do Chega é o seu reconhecimento. E, portanto, os resultados são contraditórios. O discurso de Rio é um discurso que coloca o PSD no sítio certo, que tem muitas posições e muitas críticas e muita análise sobre o sistema político, que é correta, que Rio faz há muito tempo, só que o público é errado. O público falar para aquelas pessoas tem um mérito. Estas coisas muitas vezes funcionam de formas aparentemente contraditórias. Por um lado, tirou-lhes o tapete quanto à criação de uma frente global da direita. E, por outro lado, ajudou a reconhecer aqueles setores como setores com quem o PSD deve dialogar. E não deve, não pode dialogar com o Chega em nenhuma circunstância.
Para si é claro que o PSD pode ser governo sem precisar do Chega?
Sei lá, isso depende dos eleitores. Uma coisa eu sei, se precisar do Chega, não deve ir para o governo encostado ao Chega. Tão simples como isso, porque o programa do Chega é exatamente o oposto completo, está mais longe do programa do PSD do que do programa do PS. Por muito que as pessoas se escandalizem, porque agora existe uma ideia de que estas coisas não se podem... O programa do Chega está mais longe do programa do PSD do que o programa do PS. E se for preciso, eu explico a frase. Porque
não... Só se for uma frase, porque...
Não é visível, muito difícil, isso, não é muito difícil explicar. Porque uma coisa é falar da crise do sistema político, uma coisa é falar da perda de poder no centro do sistema político como um fator de crise da democracia, outra coisa é contribuir para essa crise. São duas coisas completamente distintas. O discurso do Chega, e não só do Chega, é um discurso que acaba por pôr em causa o funcionamento da democracia, o funcionamento das instituições democráticas. E isso é uma coisa muito diferente de apontar os defeitos que existem no sistema político. E esses defeitos na justiça, na gestão da economia, no próprio funcionamento dos mecanismos democráticos, que em muitos casos... O PS trata de forma autoritária, isso não é novidade nenhuma, até parece que a gente está a dizer alguma coisa muito especial. São uma coisa e devem ser denunciados. Outra coisa é participar na erosão desses mecanismos democráticos. E essa distinção tem que ser muito clara. Por isso, quando eu digo que a intervenção e a participação do Rio é ambígua, é porque, por um lado, ele fez uma demarcação que é importante ter, e que é substantiva, quem conhece o Correio pensa, é substantiva, não é dita. E mais, ele teve necessidade de o dizer também por ter lá ido. Mas, por outro lado, num partido, num momento em que uma direita mais radical, que não é só o Chega, que precisa de reconhecimento, foi, de alguma maneira, sancionada pela presença dele lá.
António Lobo Xavier, esta convenção serviu para quê? Ou a quem?
Não, é que, vamos lá ver, eu não tenho a visão, eu compreendo que o Pacheco Pereira tenha esta visão, mas o que acontece é que eu conheço dois dos organizadores, o Paulo Carmona e o Jorge Marrão, e são pessoas de quem eu gosto. São liberais, aliás, eles são da iniciativa liberal, ou são próximos da iniciativa liberal, e aquilo que eu percebo, fizeram vários encontros durante vários anos sobre a necessidade de resolver os bloqueios da vida portuguesa. Eles são antissocialistas e são liberais, mas são pela democracia e pelo princípio da lei, pela democracia liberal em sentido clássico. Não sei lá, há lá também os que disputaram o poder com o Rui Rio, mas eu conheço pior. Por estes dois eu até estive para ir, não fosse o facto de haver Conselho de Estado, e eu agora, quando há Conselho de Estado e pandemia, ponho-me em isolamento até ao momento em que lá chego. Mas na verdade, portanto, não tenho esta ideia conspirativa. Algumas pessoas...
Mas o que é que isso é conspiração? A palavra conspiração é mal errada.
Conspiração
significa que eles se reúnem em segredo para decidir coisas em segredo.
Não, conspiração é a sua visão conspirativa, que é... Eles não querem aquilo que dizem que querem. Querem outra coisa que o Pacheco Pereira quer.
Também dizem que querem.
Eu daqueles dois acho que não é assim, mas tanto importa, quer dizer, a sua pergunta é para que é que aquilo serve, ou para que é que serviu. Eu acho que na cabeça dos organizadores, desesperados com a falta de alternativa ao socialismo e à esquerda, meteram-se na cabeça que era possível juntar todos os partidos à direita do PS numa sala e dar-lhes umas lições. Mas não funciona assim. E, portanto, eu acho que não serviu para quase nada. Bom, e portanto, mas a intenção era a intenção de assegurar que existe sustento político para uma alternativa. Só que ela não se pode fazer juntando figuras tão diferentes e partidos tão diferentes numa sala. Bom, em primeiro lugar, aquilo serve para promover o Chega, embora os organizadores não querem. Serve. E isso é mau. Porque o Chega, embora eu vá explicar, acho que o Chega não tem risco nenhum para o país, nenhum. Não há risco nenhum de uma fronda populista de grande significado no país. Já explico porquê. O Chega é um medo criado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, também convém ao Partido Socialista, para condicionar moralmente a direita. A conversa do Bloco e a conversa do Partido Socialista é sempre: vocês não podem, quero ver se vocês se juntam, quero ver se sentam ao lado, quero ver se aceitam coligações. Bom, E eu acho que contra essa diminuição moral da direita que o PS e o Bloco usam como tática, eu acho que a melhor forma é não ir lá e não dar pretexto para que se fale muito com o Chega. Diz o Pacheco Pereira, o Zé Pacheco Pereira, desculpando um bocadinho o Rui Rio, e eu também percebo, mas Rio não foi lá falar disso. Pois não. Mas Rui Rio não pode dizer que nunca falou da possibilidade de se coligar com o Chega. Porque fez, ou fomentou, ou aprovou a coligação dos Açores e já disse que está aberto a negociações com o Chega se o Chega se moderar. Ora, o Chega nunca se vai moderar. O Chega não lhe convém moderar-se. É um objetivo absolutamente impossível. E não vale a pena falar disso, porque isso não vai acontecer.
O portanto, António não é o nega que o Chega seja um risco.
O Chega bloquear. Não é um risco, eu explico porquê.
Mas bloquear, eventualmente, uma alternativa de governo à direita, nos termos em que a temos tido com o PSD, e num momento em especial em que o CDS parece mais próximo da irrelevância.
Eu sou
torna
contra
uma ameaça?
Não, eu sou contra a ideia de fazer uma alternativa ao PS e à geringonça, qualquer que ela seja. Essa ideia não me agrada. Porque, repare, o Bloco é o Chega da geringonça. O Bloco, tendo pouca expressão e sendo um partido de protesto, estando ali acantonado, condiciona o Partido Socialista. O PSD não pode aceitar que o Chega alguma vez faça o mesmo que o Bloco faz com o Partido Socialista. Eles representam, do meu ponto de vista, o mesmo tipo de perigos para o futuro de Portugal, o Bloco e o Chega. Mas está à vista o que é que significa estar capturado pelas pressões e pela vontade de um partido como o Bloco. É estar o país parado, não haver reformas, não haver grandes transformações e haver desconfiança relativamente às empresas e ao crescimento económico. O que acontece se o PSD alguma vez for governo com o Chega, ainda é pior, porque o Bloco, apesar de tudo, é fiável do ponto de vista dos aspectos fundamentais da vida política e dos acordos políticos. O Chega não. O Bloco, apesar de tudo, é essa que é a diferença. É um populismo composto por umas elites urbanas, educadas, formalmente educadas, e tem uma base social conhecida, da qual nós falamos. O Chega não tem nada disso. O Chega não tem nenhuma base social conhecida, não é composto por nenhum estrato social verdadeiramente identificável, não tem elites, não tem jornalistas, não tem grandes vultos, grandes figuras da sociedade portuguesa. É um bando na política, não nos eleitores, mas na política concreta, é um bando de aventureiros. Se a vida já é difícil para o PS com o Bloco, a vida para o PSD e CDS com o Chega seria impossível. Portanto, isso é um assunto que mais valia matá-lo à partida e esquecê-lo e retirá-lo. Aquilo que andamos a discutir há dias, desde que há Mel, é a questão de Ventura e saber como é que Rio fala com Ventura e o que é que pensa o CDS de Ventura. E, portanto, isso dá boleia a um partido que não tem outra hipótese, senão esta hipótese de ressonância mediática. Porque, e sabe, vou-lhe explicar outra razão porque não tem hipótese. Portugal é um país em que metade das pessoas são dependentes do Estado, ou porque são pensionistas, eu não estou a criticar, é assim, é a fotografia, ou são pensionistas, ou são funcionários públicos, metade deles não pagam imposto sobre o rendimento, há pobreza. A pobreza só se escapa ao limiar de pobreza depois das prestações sociais, mas antes das prestações sociais há mais de 40% de portugueses no limiar da pobreza. E essas pessoas têm a sua vida resolvida e equilibrada com prestações sociais. E o Chega é contra as prestações sociais e tem um diálogo permanente contra as prestações sociais. Não contra as reformas, mas especialmente contra aquelas que produzem igualdade. E, portanto, num país com esta fragilidade, com esta fraqueza, um partido de aventureiros, diga o que disser, que ameaça o equilíbrio social, que alguns chamam de dependência, que existe em Portugal, nunca terá caminho. E, portanto, escusamos-nos de nos preocupar com isso. Veja que realmente os triunfos do populismo, quando o populismo chega ao poder, não é em países com uma estrutura social como a portuguesa. Portanto, esqueçamos o perigo. Embora de facto diga coisas, tenha propostas políticas absolutamente rejeitáveis, esqueçamos o perigo e pensemos em construir a alternativa. Esse é que é o meu problema, é que eu, à hora em que nós começamos aqui a discutir, ainda não tinha visto no PSD nenhum. Eu acho que Rui Rio fez muito bem em não falar do CDS e do Chega e dizer se sim, se não, se coliga ou não, mas era um momento certo para mostrar que quem tem uma alternativa forte depois leva as pessoas atrás, quaisquer que sejam os partidos e quaisquer que sejam os aventureiros que andem nos partidos. O que é que eu acho? Por exemplo, eu acho que o PSD devia desligar-se da... O que é que é política desde que há geringonça? É orçamento. Funcionários, carreiras, aumentos, benefícios, transferências, etc. Isso é política. É o orçamento. A direita, melhor, quem está à direita do PS não tem nenhuma hipótese nesse campeonato. Tem a única possibilidade de disputar alguma coisa à esquerda com um país com esta estrutura social e com esta dependência é explicar que este caminho que estamos a trilhar com o Bloco e o PCP é um caminho que, sob a aparência de dar direitos, está a prazo a condenar os direitos. Eu estou a falar há muito tempo, mas eu gostava de lhe dar alguns exemplos que eu usaria para mostrar que o PS, o Bloco e o PCP cortam direitos em vez de os promover. Mas enquanto a direita não perceber que tem que tirar o medo às pessoas dependentes, frágeis e pobres, e que tem para elas de ter um discurso político e propostas que as tranquilizem, enquanto a direita andar misturada nos mesmos casos e do novo banco e do orçamento e aumenta professores e aumenta carreiras, não vai resolver problema nenhum. Eu estava à espera de ver alguma luz e não vi.
Ana Catarina Mendes, qual foi a principal razão para ter estado atenta à convenção?
Isso teve várias, mas eu já agora gostava de dizer, depois tenho que responder aqui ao Lobo Xavier.
Já agora também na comparação do Chega com o Bloco.
Ao final de dois dias de tanto barulho sobre a convenção das direitas e fazendo quase que a autópsia, podemos praticamente fazer uma crónica de uma morte anunciada quanto ao objetivo desta convenção. O objetivo desta convenção era federar os vários partidos à direita em nome de um projeto comum, digo eu, que era o objetivo, em nome de um projeto comum das direitas portuguesas para fazer frente, em particular aos socialistas, que foram os mais focados. E eu acho que esse objetivo claramente não foi conseguido. E não foi conseguido por três razões essenciais. A primeira razão, pela pulverização. A tentativa de cada um que subiu ao palco, além de atacar à esquerda, mas de se atacarem entre si nas suas ideias, a tentar ver quem era à direita mais à direita ou quem era menos direita, e que termina, aliás, com uma declaração espantosa, que é de Rui Rio a dizer que não é um partido, que o PSD não é um partido de direita, o que também não deixa de ser extraordinário neste...
Mas para neste, si foi novidade.
Eu posso continuar.
E, portanto,
devo dizer, desculpem, tenho estado a ouvir tão bem, deixem-me só dizer isto, porque acho mesmo que, quanto ao objetivo, o objetivo falhou em primeiro lugar por esta questão da pulverização, da tentativa de ver quem é mais à direita, quem é menos à direita, e que acaba com esta declaração de Rui Rio, absolutamente notável, dizendo que o PSD não é um partido de direita, ou seja, o PSD não está cá para federar nenhum governo de direita, não está cá para federar nenhuma direita à sua volta, ao contrário de tudo o que tem dito. O que mais uma vez demonstra a fragilidade de tudo isto e porque é que esta convenção existiu. Esta convenção existe, no fundo, para pedir ao PSD, como maior partido à direita em Portugal, liderem lá um projeto político onde nós todos nos possamos rever e onde possamos fazer frente ao Partido Socialista que está neste momento a governar o país.
Para si, desse ponto Ana, de vista, é isso claro falhou. Que o PSD está mais próximo do PS do que a distância que tem para o Chega, a tese de Pacheco Pereira?
Não, eu antes de ir à tese do Pacheco Pereira gostava de ir à minha.
Está bem? Dizer,
se não se importarem.
Vinha a propósito.
A segunda razão pela qual eu acho que falhou esta convenção das direitas é porque há um sentimento de sebastianismo. É a ideia de que Pedro Passos Coelho aparece no Congresso como o grande Dom Sebastião que há de salvar a direita em Portugal, mas aparece em silêncio e só o quebra para dizer vim aqui ouvir o Dr. Rui Rio. E há um segundo sebastianismo que esse a mim me deixa particularmente preocupada, que é uma tentativa de branqueamento do que foi o Estado Novo em Portugal. E em algumas das intervenções que foram ouvidas nesta convenção, ter-se a ousadia de dizer que o Estado Novo, que no final do Estado Novo, o analfabetismo em Portugal era residual, é de uma ligeireza de análise que eu acho...
É falso.
Pronto, é falso. É falso, é ligeiro.
Cai no abrigo da lei.
É só consultar dados, é só perceber como nós estávamos estruturalmente atrasados, como não estávamos nem de perto nem de longe, como o mesmo orador tentou dizer, que estávamos a convergir com a Europa. Mas qual a Europa? Não estávamos a convergir com rigorosamente nada em termos europeus. Tínhamos uma sociedade que era uma ditadura e tínhamos um país, e não vale a pena também dizer, como esse próprio orador disse, que na escola pública se faz se diz mal do Estado Novo quando é objetivo que se ensina.
Quem é que disse isso? Eu não assisti a tudo.
Eu já me lembro de quem foi o orador.
Se não se lembra,
nome,
não interessa.
Mas devo confessar que, e depois ouvir Fátima Bonifácio achar que Salazar foi o melhor estadista, de facto, foi uma tentativa de facto de branquear, de sebastianismo, de um saudosismo, de uma nostalgia de um Portugal cinzento, que eu mais uma vez digo que é outra das razões pelas quais eu acho falhou rotundamente esta Convenção das Direitas, anunciada como a grande esperança para o eleitorado à direita. E em terceiro lugar, porque há aqui uma tentativa desesperada de um dia far-se-á a história de tudo isto, e eu não a quero fazer mais do que aquilo que é a minha leitura neste momento. António Costa, em 2015, entendeu que era possível, ao abrigo da Constituição e ao abrigo da maioria parlamentar, derrubar aquilo a que não chamámos de todos nós, o muro que havia e uma incapacidade, havia sempre uma capacidade do PSD e CDS se juntarem e uma incapacidade do PS com o PCP ou com o Bloco de Esquerda se juntarem e fazerem governo. Não fizeram governo, o PS liderou o governo, os dois partidos à esquerda do Partido Socialista apoiaram, e mais tarde o PAN, apoiaram esta solução governativa. Ela teve efeitos, e teve efeitos porque tinham um projeto e um denominador comum, tinham um projeto político, e era um projeto político de reverter um conjunto de medidas que achávamos que estavam erradas na política da direita, do CDS e do PSD, de Passos Coelho e Paulo Portas, e também a ideia de criar novas, um projeto novo e de maior progresso e de maior crescimento económico em Portugal, bem sabemos com as dificuldades que se têm. E, portanto, essa é a terceira nota, é que a tentativa de federar por federar, só num ranking de quem é mais à direita ou menos à direita, tem que falhar, porque se eu não tenho uma ideia, e essa era a ideia isso era o que eu estava à espera de sair desta, se calhar sou muito ambiciosa, desta Convenção das Direitas, como se chamou, era ouvir como é que vamos reagir depois desta pandemia em termos económicos. Até podem ter as respostas, e é saudável que tenham as respostas todas, ao contrário das do Partido Socialista, mas que estivéssemos aqui a discutir ideias concretas que tivessem ido a esta convenção. E isso eu não ouvi. Entre tudo isto somado, e é a minha conclusão, dá origem, de facto, aos populismos. Porque quando não há, aos extremismos, deixem-me dizer assim, porque quando não há respostas concretas a cada um dos problemas, o Lobo Xavier diz, porque o PS tira direitos porque cria o medo nos pensionistas ou nos dependentes. Não, não, nós não criamos o medo. Não, nós temos é que garantir que aqueles que menos têm possam ter alguma proteção social, que aqueles que não têm emprego, que se possam gerar dinâmicas económicas que criem emprego, e a anterior legislatura desse ponto de
vista... Ana, não percebeu bem.
Não, então não percebi bem, peço
Ana,
desculpa.
Porquê é que o António Lobo Xavier não tem razão quando compara o Chega com o Bloco?
Porque, apesar de tudo, eu não quero perder muito tempo a falar sobre o Chega, porque, aliás, essa foi mesmo outro dos disparates, que é a tentativa de legitimação
Sobre o Bloco.
Bom, a convenção do Bloco de Esquerda deste fim de semana também foi um momento em que particularmente difícil de perceber qual é o caminho que querem trilhar ou se querem continuar a trilhar um caminho. Mas, apesar de tudo, eu não ouço o Bloco de Esquerda defender barbaridades como a pena de morte, a castração química e afins. Não ouço. E ouço isto na boca de todos os dirigentes, de todos não, do dirigente e do deputado do Chega, e portanto não tenho medo, acho que se combatem as ideias, e as ideias do Chega são dignas de ser combatidas e combatidas com toda a força, e estava gente da direita democrática dentro daquela convenção, que também o podia ter feito, e optou por não fazer. Por isso mesmo, este sentimento de fragilidade no debate político, de falta de discussão ideológica e discussão de projeto para a sociedade, de olharmos para o mundo, porque hoje, felizmente, ao contrário do que se sentiu naquela convenção, não vivemos num mundo isolado, cinzento, estamos integrados na União Europeia, há coisas boas, haverá coisas más que nós temos todos que continuar a trabalhar para melhorar, mas não se ouve esperança, não se ouve um desígnio comum. E, portanto, eu espero que o desígnio comum seja combatermos esta crise e tentarmos verdadeiramente que tenhamos um crescimento económico que permita garantir emprego, bons salários, porque é disso que as pessoas precisam.
Ana concorda com o Pacheco Pereira quando ele diz que há uma maior proximidade política entre o PSD e o PS do que entre o PSD e o Chega?
Vamos lá ver se nos entendemos. Quer o PSD, quer o PS, são dois partidos estruturantes da nossa democracia, são dois partidos democráticos, são dois partidos que comungam de algumas ideias, designadamente, desde logo, da forma como olhamos para a Europa, da forma como olhamos para a política internacional. Há matérias onde nos identificamos, há matérias que claramente divergimos, e porque, ao contrário do que Rui Rio disse, há um projeto de direita em Portugal que foi liderado durante muito tempo pelo PSD, há um projeto de esquerda liderado pelo PS, e é evidente que está muito mais afastado. Estava, eu neste momento já não sei, mas o PSD original, o PPD-PSD, estava a anos-luz de um partido como o Chega.
Para si é claro que o Rio está a tentar recuperar esse PPD, esse PSD original?
Não, para mim é claro que Rui Rio está desorientado e sem saber. Aliás, os últimos dias do PSD são dias muito delicados. Quer dizer, quando o PSD acha que o que tem que oferecer ao país é a briga dentro do Conselho Nacional de Jurisdição ao seu líder e ao seu líder parlamentar, está tudo dito sobre o que é que está a acontecer com o PSD, que culminou com a forma como apareceu nesta convenção hoje.
Pacheco Pereira.
Sei lá para onde é que devo começar. Bom, ouvimos agora uma intervenção de propaganda, que eu estou mesmo convicto de que a Ana achava que dali ia sair alguma coisa.
Não, eu tinha a expectativa que saísse alguma coisa, não é
sim,
propaganda.
Sim, sim,
é
a expectativa. Olha, eu não.
Pronto.
Bom, as partes da história é um problema que a direita, particularmente a direita mais radical em Portugal, tem, é que não pode ter história. E, portanto, qualquer coisa que diga sobre a história em que ela está presente acaba por ser sempre ou asneira, ou erro. Quer dizer que em Portugal, à data de 25 de Abril, o país era uma maravilha. Esquece, por exemplo, que um dos indicadores piores, um indicador, se quisermos, típico dos países da África, era a mortalidade infantil. Não é preciso ir mais longe do que isso. A mortalidade infantil era elevadíssima e isso por si só mostra o estado geral da população. Mas e tudo o resto? Não tem pés nem cabeça. Mas é-lhes necessária. Porque a direita mais radical precisa de encontrar uma história. E precisa de encontrar uma história que, de alguma maneira, os legitime em relação ao passado que eles não podem nomear e não podem defender. Bom, mas isso é um aspecto secundário. Agora, há várias coisas. Uma delas é a falsa equivalência, que é um discurso que é O PS pode dar-se com o Bloco de Esquerda e com o PC, e o PSD não pode dar-se com o Chega. Vejam lá o escândalo que é esta falsa equivalência de quererem boicotar de um lado e permitir do outro. São coisas muito diferentes. E é por isso que eu não concordo com a análise do Chega que fez o António Lopes Xavier, embora eu reconheça a boa vontade em confinar o Chega. O Chega é hoje, objetivamente, no nosso sistema político-partidário, o único partido que está a crescer. Todos os indicadores mostram isso. É um partido que, portanto, tem dinâmica. Não se pode tratar de partidos que não têm dinâmica comparando-os com os que têm dinâmica. E de que natureza é que é essa dinâmica? É que podia ser uma dinâmica boa para a sociedade. A natureza da dinâmica do Chega é toda ela negativa para a democracia. Não é para os outros partidos, não é para a competição entre o Chega e o PSD, o PS, é para a democracia. Repare, no dia em que terminou a convenção, a reunião lá do MEL, o principal candidato autárquico do Chega propôs a pena de morte para os pedófilos. Aliás, a obsessão com o discurso da pedofilia é outra coisa típica deste mundo populista da direita. Mas o retorno da pena de morte é igualmente grave, porque mostra uma completa ausência de uma noção que tem a ver com os direitos humanos, tem a ver com o progresso, tem a ver com a civilização, tem a ver com a circunstância de nós hoje não devemos nem devemos querer fazer coisas que se faziam normalmente ontem. Daqui a pouco defendem a tortura para obrigar as pessoas a confessar que são pedófilas ou qualquer outra coisa. Não há nenhuma diferença entre, em 2021, propor a pena de morte e defender a tortura. É a mesma coisa. Portanto, isto significa um completo desprezo pelo mundo dos direitos humanos. E esse completo desprezo, evidentemente, alimenta-se de quê? Alimenta-se do descontentamento com o funcionamento da democracia. Mas isso não legitima. Isso alimenta-os, e é por isso que o PS também tem que ser chamado à baila. Porque o PS institucionalizou um bloqueio muito significativo do sistema político. Porque não é o problema dele se ter aliado com o PC e com o Bloco. É que os termos dessa aliança impediram o PS de ter qualquer espécie de papel reformista, e ao deixarem de ter qualquer papel reformista, deixaram de se poder entender com o PSD. E, portanto, isto acaba por criar um mundo de espelhos. O PS não pode fazer nenhuma reforma de fundo, senão não tem os votos para passar o orçamento, e não faz, não fez, não faz, e não fará, enquanto está a atual situação. E, ao mesmo tempo, nunca poderá encontrar no PSD o apoio institucional em que os dois partidos são necessários para fazer reformas de fundo na sociedade portuguesa.
Isso é o mesmo que sugerir que só há reformas se houver Bloco Central na governação?
Não estou a falar de Bloco Central. A gente está preso a palavras malditas. Uma delas é o Bloco Central. O Bloco Central foi uma experiência política negativa e que pode ser criticada. O entendimento dos dois partidos não é necessariamente o Bloco Central. Depende da natureza de qual é esse entendimento. Esse entendimento existiu sempre em matérias de defesa. Em alguns casos em matérias de Europa, mesmo em que eu sou crítico em matérias de Europa, em certas questões do funcionamento do Estado. E, portanto, sob essas matérias, há que reconhecer que há muita coisa a fazer. Há muita coisa que está emperrada, há muita coisa que está a funcionar mal na nossa democracia. E o efeito é o crescimento do populismo. E o crescimento do populismo, para onde é que vai? O Chega não é indiferente, por exemplo, ao movimento contra as vacinas. Basta conhecer as pessoas com as manifestações de um e do outro para perceber que há relações. Ou com o movimento que nega a existência da pandemia. Com as reações que existem em certas franjas mais radicalizadas dos restaurantes, que aliás vão arrepender, porque podem ter que andar para trás em muitas medidas do confinamento, que, por exemplo, contestam todas as medidas sanitárias e de confinamento. O Chega está presente em todos esses movimentos. O Chega não é inócuo do ponto de vista social. E mais, introduz na linguagem da política uma agressividade e uma excitação que depois perturba toda a narrativa democrática, para utilizar a expressão de narrativa. Ora, nós precisamos, em democracia, de ter um diálogo político centrado nas questões de fundo do país, que a existência de partidos como o Chega e o reconhecimento progressivo de partidos como o Chega impedem, porque bloqueiam do lado do PSD e bloqueiam do lado do PS.
António Lopes Xavier.
E eu não acabei, mas eu depois continuo.
Falta-me dizer várias coisas.
se queremos chegar ao segundo tema.
Não sei, eu por mim não quero antes, quero dizer as coisas que eu quero dizer. Embora o segundo tema seja muito interessante, mas não se perde, ele não se perde. A primeira coisa é esta, eu acho que o Pacheco Pereira interessa-se pelo fenómeno do Chega numa perspectiva intelectual, aquilo interessa-lhe, vê ali perigos e problemas e características.
A análise que o Lopes Xavier faz do Estado Social do país não é verdadeira.
É verdadeira.
Depois podemos discutir.
É totalmente
as
verdadeira.
Conclusões, as conclusões.
Factos. Mas eu acho que o Pacheco Pereira não entendeu o que eu queria dizer. O que eu queria dizer era que, em primeiro lugar, para o Pacheco Pereira, queria dizer-lhe que o Chega talvez esteja a crescer, mas isso é conjuntural. Porque o que nós estamos a ver é que a direita há uma soma nula. Estes votos que aparecem nas sondagens para tudo o que há à direita do PS são os mesmos votos que Passos Coelho e Portas tiveram sozinhos em 2015. E, portanto, o Chega não está a acrescentar nada.
O CDS pode recuperar o que perdeu?
A minha teoria é de que só há espaço para o Chega porque há um espaço que deixou de ser representado. Eu não sei se lá há uma direita radical que quer capturar o PSD ou não, eu não sei se é isso. O que sei é que é possível dizer, olhando para os resultados que aparecem nas sondagens, que, algures no caminho, o PSD e o CDS deixaram de representar algo. Há uma parte em que eu acho que é evidente que deixaram de representar, vou-lhe explicar. É na parte da economia, da defesa das empresas, porque a Iniciativa Liberal está também a crescer, com gente nova, com quadros, com pessoas educadas, inteligentes, que têm uma visão democrata, essa gente também está a crescer. Está a crescer porque o PSD e o CDS deixaram de defender as empresas. O que eu acho que a direita tem de...
O que é que significa defender as empresas?
Eu vou explicar-lhe, defender as empresas é defender um tipo de relacionamento, claro, do Estado com as empresas e da política com as empresas e rejeitar que o futuro do país é só um problema de orçamento.
E a parte dos trabalhadores?
Não,
e os direitos
também,
laborais?
Os trabalhadores
e o equilíbrio
é
entre patrão e empregado?
Não, Zé...
Porque essa é que é a questão.
Não, mas ouça, mas
na defesa das empresas,
tempo,
o resto eu estou de acordo.
Ouça, Pacheco Pereira, para pouparmos tempo, que temos pouco, não me quero acantonar, porque para mim empresas significa trabalhadores, significa subir salários, significa proteger a situação social dessas pessoas. E o que eu vejo é que a direita está fora disso. A direita não tem uma resposta para a pobreza. Não tem uma resposta para a sustentabilidade das pensões. A direita assiste impávida ao fim das PPPs na saúde, que é um fim que prejudica só os mais fracos, em nome de uma pretensa simbólica proteção do Serviço Nacional de Saúde. Acabando as PPPs que acabaram, quem perde são quem não é funcionário público, quem não tem seguro de saúde, ou seja, as classes de rendimento mais baixo, que deixam de ter acesso aos serviços de qualidade que tinham como se fossem prestados por privados. Olha, na ADSE, que é um sistema ótimo para os funcionários públicos, há problemas de sustentabilidade. Era preciso pensar com criatividade como é que aquilo se sustenta. A única ideia que o governo tem é cortar nos preços que se pagam às entidades privadas. E como aquilo não é absolutamente essencial para elas, o que vai acontecer é que essas entidades, médicos, hospitais, clínicas, vão deixar de prestar cuidados a pessoas de baixos rendimentos que tinham a possibilidade de lá ir.
Ora, já não presta.
Saiu agora o ranking das escolas. Gostemos ou não dos critérios, há ali um problema que é preciso ver. Como é que se consegue ter escola pública com mais qualidade para poder reduzir as desigualdades? Se a esquerda, se a direita não tiver...
Que seja para todos.
Sim, para todos.
Não coloque os meninos a meio do ano quando têm mais notas na rua que fazem os colégios.
Pacheco Pereira, mas especialmente para os mais desfavorecidos. Porque há princípios de universalidade e gratuitidade que eu acho que podem ser discutidos, mas ninguém os discute.
Vamos alargar o debate?
Vou já alargar. Se eu quero dizer quais são as grandes linhas da direita no Parlamento nos últimos meses, são casos. É barragens, novo banco, é inquérito, é orçamento, é carreiras, é os professores para aqui, contam-se os anos, não se contam os anos. Nisso, a direita não pode competir, porque o PS é especialista em prometer orçamentos que depois não cumpre exatamente, e o Bloco e o PCP são especialistas em fazerem de conta que deram muitas coisas aos fracos e que depois não são eficazes.
É, não?
Porque o Centro Carlos, tenha um bocadinho de paciência, porque nós podemos voltar à carta lá dos direitos, essa coisa, podemos voltar no outro dia. O que acontece é que os já me baralhou. É preciso que a direita perceba, quando é acusada de ter criado austeridade sobre as pessoas, e com algum fundamento, era preciso que explicasse que este sistema da geringonça está a disfarçar a austeridade das pessoas em austeridade dos serviços públicos e qualidade dos serviços públicos que dá aos mais fracos. Eu não estou a tentar fazer aqui, estou a dizer, enquanto não houver isto, não há resposta para a estrutura social portuguesa. E nada disto tem que ver com o Chega ou com a castração química. Se o Chega marcar uma manifestação pela castração química e pela pena de morte para os pedófilos, não vai lá ninguém. Deixemos isso são coisas que não interessam nada, a não ser para a gente sair.
O Pacheco Pereira está aí ao ponto, o Lobo Xavier está aí ao ponto do que eu disse inicialmente. O Pacheco Pereira considera que é propaganda, mas apesar de tudo, há alguma expectativa de que, se houvesse uma convenção que foi tão anunciada, que se discutissem as coisas a sério. E a verdade é que hoje em dia nós não temos nem o CDS, nem o PSD a discutir na vida nacional, seja no Parlamento, seja fora do Parlamento, a discutir o que é que querem para as empresas, o que é que querem para a justiça. Não basta dizer que querem um pacto para a justiça, uma reforma da justiça, e depois dizer que essa reforma da justiça, nas palavras do Dr. Rui Rio, se soma na reconfiguração dos Conselhos Superiores da Magistratura do Ministério Público. Isso não é nada de reforma da justiça. Mas também não enche-se a boca a dizer porque são todos uns corruptos e porque são todos, a classe política é toda corrupta, mas depois quando há um pacote de discussão que tem que ser feita e tem que ser feita com serenidade. E podem dizer, não concordamos com as opções que estão em cima da mesa neste momento com a proposta de lei do Governo. Mas então que se discuta porque é que não se está de acordo, que se contraproponha. E não há uma ideia, de facto, de combate, por exemplo, de combate à corrupção, para falar de uma reforma que é importante, de coisas que são importantes. Se nós tivermos, temos que falar sobre política de salários. Mas qual a austeridade? A reposição de salários e mesmo o aumento do salário mínimo ao longo dos últimos 6 anos é uma marca importante. É importante porque nós temos uma política de baixos salários em Portugal e nós temos que conjugar esta baixa, temos que enfrentar os salários baixos que temos em Portugal com uma economia mais competitiva, com empresas mais modernizadas, aproveitando também aquilo que são os desafios que se nos colocam neste momento a vários níveis, não vou agora escalpelizar, mas é preciso que haja uma política de salários que seja melhorada. O que é que a direita diz sobre isto? Somos contra o aumento do salário mínimo nacional. Nós temos uma geração muito qualificada que, felizmente, o 25 de Abril permitiu-lhes apostar-se na escola pública, apostar-se no ensino superior, apostar-se na investigação, termos gente mais qualificada que entra no mercado de trabalho e os salários, mais uma vez, esbarram em quê? Nos salários mais baixos. E por isso é preciso também olhar para esta gente. Como é preciso olhar para a política de habitação? O que é que o PSD... Eu já disse isto aqui num programa e volto a dizer. No tempo de Cavaco Silva, falou-se sobre a erradicação e o projeto de erradicação das barracas. Depois, o governo socialista, já de António Guterres e várias autarquias, imprimiram uma grande dinâmica na demolição das barracas e na construção de habitação. Nós estamos confrontados neste momento, também nas classes mais novas, também nas classes médias e nas classes mais baixas, com a necessidade de melhor habitação. Bom, não foi só o PRR dará um impulso a isso, mas já vinha de trás uma aposta séria, e não é só em termos orçamentais, são propostas concretas para haver uma política de habitação que garanta, desde o programa do primeiro direito às rendas acessíveis, que garanta que classe média e que classes mais baixas possam ter acesso à habitação de qualidade. A descentralização, que foi outra das reformas que foi colocada em cima da mesa nos últimos anos, o PSD disse que sim, mas depois também não deu nenhum impulso significativo a estas matérias. E, portanto, eu estou de acordo que o crescimento dos populismos tem a ver, e dos extremismos, e não me apetece estar a discutir o Chega, porque, de facto, aquilo é uma espécie de partido com tudo o que são as bandeiras contra os direitos humanos e, portanto, que qualquer sociedade democrática não pode aceitar. O que é preciso em Portugal, até para a alternância democrática, é mesmo que a direita, que o PSD ou o CDS, que se reencontrem nos projetos políticos que têm de sociedade. E eu estou de acordo, a iniciativa liberal tem crescido, mas tem crescido, também tem projeto. E tem apresentado projetos, não se perde no acessório. Tem projetos. Eu discordo de muitas das coisas, de muitas não, discordo frontalmente do que a iniciativa liberal propõe. Mas propõe alguma coisa política.
Mas Chico Pereira, em 90 segundos consegue dizer o não. que é que mais o incomoda na Carta dos Direitos Humanos na era digital?
Consigo, e aliás é o exemplo, é um dos exemplos do que eu disse há bocado das tendências que são autoritárias. Esta vem da Europa, mas também é de cá, porque pelos vistos o Parlamento achou muito bem, não houve grande barulho, duas ou três pessoas protestaram e aprovaram uma coisa que em bom rigor põe em causa todo o discurso político, mas também põe em causa, por exemplo, a publicidade. É considerar que a desinformação é o artigo 6º, essencialmente o artigo 6º. Eu vou, para não estar a ler e para corresponder aos ditames do tempo, o que diz o artigo 6º é que todo o discurso propositadamente falso, que pretendendo obter vantagem económica ou pretendendo pôr em causa as instituições, depois há uma última frase que eu não percebo de todo, que é participar no processo de destruição das políticas públicas. Quer dizer, significa que uma crítica ao governo pode ser sancionada? Porque é também uma crítica ao... Não, é que isto é vago.
Em síntese, geral. Considera que a censura
muito
está
provavelmente
aí.
Não vai ser aplicado, a não ser quando é para o torto.
António Lopes Xavier.
E a primeira vez que for aplicado, nós temos uma institucionalização da censura em Portugal. Porque esta narrativa aplica-se aos discursos do Primeiro-Ministro, aplica-se aos discursos dos dirigentes da oposição, aplica-se à publicidade, que toda ela tem, é uma narrativa deliberadamente falsa, destinada a obter vantagens económicas.
Vídeos falsos,
eu vi vários feitos pelo PS.
António?
Uma das coisas que mais me irrita é que quando há disparados como estes, vários partidos, e aí que o PSD às vezes se aproxima do Chega, falam de uma crise de regime. O regime é democrático, não há nenhuma crise do regime democrático. Há mau funcionamento de partidos, há corrupção, há compadrio, há nepotismo, etc. Mas isso não se resolve com o regime nem mudando aquilo que se fala na Constituição. Esta lei, Ana, peço desculpa, é uma lei como eu nunca vi. Nunca vi uma lei igual. Os conceitos são todos subjetivos. Eu não vou dizer que ela significa o retorno à censura, mas ela impõe critérios de censura que são altamente gravosos para a liberdade do discurso político.
Impostos pela ERC.
É inaceitável.
Impostos pela ERC e não para um tribunal.
É inaceitável entregar estes poderes à ERC, que é uma instituição de péssima memória. O Presidente promulgou, claro, isto não é nada. Porque, num outro ponto de vista cínico, isto não é nada. Isto não pode ser aplicado, não se podem dar estes poderes à ERC. Isto é que significaria uma crise de regime se esta lei tivesse o mínimo de praticabilidade.
Eu acho, francamente, nós temos que voltar a este tema para explicar como deve ser, porque em 30 segundos ou 10 segundos não dá para explicar. Eu acho que há aqui um equívoco grande, não há nenhuma tentativa de censura. Antes, pelo contrário, esta lei foi feita, este diploma foi feito, para garantir que num momento de cibercrime, num momento onde a internet faz cada vez mais parte da vida das pessoas, que haja o respeito pelos direitos humanos. Não passa pela cabeça de ninguém, conhecendo os que foram os legisladores. A intenção aqui é ir ao encontro, de resto que nesta semana será aprovado também no âmbito da presidência portuguesa a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais na Era Digital, que nós fomos o primeiro Estado-membro a aprovar, que é a ideia de combater a desinformação. Nós já falámos aqui, e o Pacheco Pereira tem escrito muito sobre isso, sobre como se manipulam com os algoritmos e com informações falsas, como se podem manipular até eleições. Temos vários exemplos
disso. Mas não é ERC
que deve... A ideia que está aqui, e que foi aprovada, exceto com... não teve votos contra, teve a abstenção do PCP e do PEV, e teve os votos favoráveis de todos.
E do Chega.
Foi promulgado pelo Presidente da República. Eu acho que estamos elaborando um equívoco. A ideia é que o Estado possa, através do Tribunal, através da ERC, que é a entidade competente, dos tribunais, garantir fact-check das informações e que a desinformação
pago pelo Estado.
Não passa
o Estado
a ser...
vai pagar os jornais
e que a desinformação e que a desinformação não possa ser apanágio. Agora, eu acho que esta matéria merece mesmo uma parte significativa no nosso programa, porque assim não é fácil explicar.
E este é mesmo o momento de fecharmos o debate na 24 e na TSF. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam à Circulatura do Quadrado de hoje, 8 dias. Até para a semana.